nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte, uma ótima tarde para você. Olá! Qualquer hora, em qualquer lugar, à tarde, de manhã, à noite, de madrugada, seja no Brasil, no mundo, até lá na Estação Internacional no Espaço, você pode também acompanhar. Será que tem, pastor João Paulo Gouveia, uma ótima tarde? Será que tem, Michele Gomes, uma boa tarde também? Será que tem ouvinte na Estação Internacional, a Estação Espacial Internacional? Como é que é? Repete, repita.
Ouvintes tem, eles não são surdos, né?
Olha só, muito bem. Mas você sabe, Michele Gomes...
Mas não
Gomes...
sei se eles estão plugados aqui.
É, mas Michele Gomes, eu me lembro que quando eu cheguei aqui nos primórdios da RTM 98, brinco, né? Quando eu cheguei aqui em 98, porque ela já estava em 70, mas ouvintes que acompanhavam no mar, os marinheiros, ouvindo as ondas curtas e acompanhando também... lá nos aviões, eles pegavam as ondas curtas e mandavam aqueles cartõezinhos, QSL. Lembra disso, sim, pastor João Paulo?
Sim, sim.
Pastor João Paulo, ele é meninão,
velho.
Ele não lembra, não. Ele não lembra
é velho.
Disso.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 5.3.
Eu tenho 5.0.
A Michele é uma menininha,
é
18. Né? 18 anos, né, Michele?
Obrigada. Mas só que não.
Não, não?
Não.
Muito bem, programa Caminhos da Fé com o pastor João Paulo Gouveia aqui ao vivo e você participa conosco também aqui pelo nosso WhatsApp, não é isso? Michele Gomes, diz aí para o pessoal as redes sociais.
É isso mesmo, gente. Oi, tudo bem? Vocês que nos acompanham pelo site, tem lá estúdio ao vivo, então clique para ver essa turma aqui estudando a Bíblia toda terça e quinta, das 4 às 5 da tarde ao vivo, mas você pode compartilhar esse conteúdo e esse estudo que tem sido tão edificante assim para a nossa vida, em outros horários também. Só ir lá no nosso site rtmbrasil.org.br e também nas plataformas digitais. Você procura aí a sua plataforma favorita, RTM Brasil e o programa Nos Caminhos da Fé. E hoje a gente começa um novo estudo.
É, hoje a gente vai num texto que é um tema que o Ricardo sugeriu, né, Ricardo? Ricardo gosta de polêmica, né?
Eu quero imagens.
Imagens.
Eu quero imagens.
Capitão Hamilton, né? Eu gosto de imagens.
Eu quero imagens. Quero... A Michele Gomes que diz que gosta de programa de imagens também, né? É. Né, Michele?
Meu negócio é, eu sou bem pragmática, meu negócio é estudar o que é prático pro dia a dia.
Mas você falou certinho, existe um termo até na teologia chamado praxis, né? Que seja a prática do dia a dia, enfim. Pastor João Paulo Gouveia, aí eu fiz essa perguntinha, é baseada em Marcos, capítulo 16, aliás, são 20 versículos, é bem rapidinho para a gente ler esse texto, né? Dá o quê? Uns 5, 7 minutos, Marcos, capítulo 16, o finalzinho.
Não, mas vamos no texto,
sim,
porque
sim.
Aí a gente vai em outros textos.
É, exatamente.
Ainda,
ah, é? Opa! É claro. Mas pastor João Paulo Gouveia, porque tem muitos ouvintes, seja o segmento dele tradicional ou pentecostal, mas a gente vê isso na Bíblia, né? Sobre línguas estranhas, é sobre isso que a gente vai falar hoje?
Vamos falar sobre isso. Gosta de polêmica, né? Quer saber se os dons cessaram.
Sensacionalismo. Vamos falar sobre isso também hoje. Não é sensacionalismo.
Sensacionalismo.
Eu quis dizer sensacionalismo.
É o que você está fazendo.
Não é o Kelly Bagens. Não é o Kelly
Bagens.
Mas sensacionismo. Palavra sensacionismo. Difícil, né?
É. Então, acho que sua pergunta está dentro disso,
sim,
né?
Sim, sim.
De dons espirituais.
Exato.
Né? E a gente começa, a polêmica toda está entre os... não necessariamente uma categoria, mas os cessacionistas e os continuistas, né?
Sim.
Então você tem uma galera aí de estudiosos que entendem que os dons são válidos ainda para hoje, que eles não cessaram, uhum. né? De que a igreja continua sendo reformada, continua sendo edificada e que de alguma maneira ainda os dons são vigentes, todos eles, de maneira geral.
Sim.
Alguns acreditam que, na verdade, alguns dons, né? Deus já não usa hoje, né? Os sensacionistas, principalmente, eles vão dizer, por exemplo, dom de cura, esse assim, de profecia, de línguas, né? Que talvez seja o mais polêmico deles aí, de profecia. Sim. E tal. E esses também já não tem hoje, porque antes precisava da revelação, mas agora você já tem a revelação completa, tanto textual como plena no próprio Cristo. Sim. Jesus e tudo. Então eles acreditam que já se cessou os dons. Uhum. Mas o texto que você sugeriu, é de Marcos capítulo 16, versículo 17.
Exato.
E talvez você possa, apesar de lá ser realmente um glosso, né, como está sendo traduzido, né, ou glossais mais especificamente, sim, nesse texto, o que a gente chamaria, e na psicologia também a gente chama isso de glossolalia.
Tem isso também na psicologia?
Claro, esse é um termo da psicologia. É alguém que está falando coisas que não tem sentido nenhum. Esse é um termo,
né,
psicológico.
Qual que é o
chama
termo?
Glossolália.
Ai, gente, eu lembrei de uma palavras... coisa que...
O quê?
Ditado popular. Sabe quando você fala assim, a pessoa tá falando groselha?
É.
Eu não sei.
Mas não é groselha, é glosselha.
Aí seria glosselha.
Glosselha.
Seria o Cebolinha falando para a Mônica e o Cascão. Tá falando glosselha.
É. Então, a palavra é do glosso, né?
Mas sim, sim.
Aí nesse texto grego, específico, né, é o glossais, mas você tem a tal da glossolalia, que isso é fonte de estudo da psicologia, de alguém que está falando alguma coisa que não tem nenhum sentido. Você não tem uma ação cerebral, né, psicológica sobre isso. Então, alguém que está blá, 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 e é blá, blá, blá. Por exemplo, o nenê.
Exatamente.
Exatamente.
É.
Quando você pega o nenezinho, né, o que nasceu agora, ele não fala palavras, ele não forma frases, não forma sílabas, ele não entende as letras. Então ele fala qualquer coisa. É uma glossolalia.
Sim.
Ele está falando qualquer coisa que não tem nenhum tipo de sentido. Parece que ele está falando, o pai fica muito orgulhoso. Tá vendo? Ele disse papai, né? Ele não diz papai, ele diz né? Só isso. É glossolalia.
O pai fica todo feliz.
Nossa, né?
Eu passei por isso, eu já passei por isso.
Disse papai, ele tá
primeira
falando papai,
vez,
olha lá, né? Ele tá falando vovó, olha lá, né? Ele não tá falando nada,
nada.
É glossolalia. É alguma palavra que estão aí, não tem uma função cerebral definida e tudo mais. Então isso é fonte de estudo, né? Quando a gente fala na religião, na teologia, essa glossolalia também é fonte de estudo nesse sentido.
Sim.
Porque a gente vai ter que diferenciar o que é um distúrbio neurológico do que é uma caminhada realmente espiritual, né? Esse texto que você leu, que é de Marcos 16:17, por favor.
Vamos lá, ó. Lendo com a tradução que o pastor João Paulo gosta, eu também gosto muito, tá aqui no meu celular, quem está vendo aqui, ó, né?
Qual é?
Almeida
21, século 21, muito boa,
Almeida,
né?
Eu normalmente leio
aqui é chique, ouvinte, no meu celular eu tenho a versão em grego, eu mando em grego pro pastor João Paulo para ver se está certinho, ele confirma. Bom, e estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas.
Muito bem, para você entender o que está acontecendo aí, você precisa pegar o contexto todo.
Sim.
Você já me manda esse texto já pressupondo que ele está falando de línguas espirituais, né?
Mas é o que dá a entender de imediato, né, professor
João
Paulo?
Mas o que fala o versículo anterior?
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Tá, então vamos lá. O versículo 15, né? O parágrafo todo começa no versículo 14.
Isso.
Sim,
tá?
Sim.
E é a partir dele que a gente precisa olhar.
Sobre a grande comissão.
Beleza. Uhum. O parágrafo fala, o título aí, não importa qual seja, aí tá grande comissão.
Sim.
Mas olha lá, ele diz assim, por último, então, deixa eu colocar meu óculos,
pode ler. Quer que eu leia pra você?
Pode ler.
Quer ler, Michele? Pode ler você. A gente alterna aqui.
Tá
nós
bom.
Dois, vamos lá.
Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer ler?
Não, você pode
não. Beleza, podemos aí.
Sim.
Até aí, só para você entender. O que ele disse agora? Que os caras não acreditaram na ressurreição.
Uhum.
Aí ele dá uma ordem. Uhum. Qual é a ordem?
É pregar o evangelho.
Aonde?
Ide por todo mundo e pregar...
Por todo mundo?
Isso.
Imagina eles indo por todo mundo e falando hebraico. Quem ia entender?
Sim,
só
seria
quem
difícil.
Entendi,
tá bom,
hebraico.
O cara sai do Crescente Fértil, né, lá de Jerusalém.
Sim.
O camarada vai para Roma, que
sim,
é o confins da terra que
sim,
Paulo tá indo. E Paulo começa a falar em hebraico. Quem vai entender ele lá?
Ninguém, só se tivesse um tradutor.
Só quem, né, entendia a língua.
Então vamos lá. Olha o sentido do texto.
Sim.
O texto está falando, vão por todos os lugares. Quando vocês forem, e aí o versículo 17, ele vai dizer, sinais vão acompanhar vocês. Vocês vão expulsar demônios e...
Em meu nome...
Vão expulsar demônios expulsarão, em meu nome.
Falarão?
Me perdoe. É sim, falarão novas línguas.
Ponto final.
Uhum.
O sentido do novas línguas tem a ver com a orientação que ele deu no versículo 15.
Sim.
E por onde? Todo mundo.
Sim.
Você vai visitar sua filha na França?
Vou, se Deus quiser.
Você vai chegar lá falando português, quem vai entender?
Se eu falar inglês lá, os franceses vão me rejeitar. Então eu vou aprender francês para falar um pouquinho melhor.
Ah, então se você crê, você vai falar novas línguas. Você vai chegar lá e vai falar francês com eles.
Apesar de ser assembleiano, eu também estou estudando francês.
Então, este texto em especial, a gente não está falando de línguas espirituais.
Uhum.
Tá? Inclusive, nem este texto, nem o texto de Atos no capítulo 2, que talvez é onde nasce a polêmica
João Paulo,
toda.
Sério mesmo?
Sério mesmo.
Rapaz, olha só, você vê, Michele, cada vez a gente aprende aqui, né? Estou aprendendo muito. Mas é assim, de imediato, a gente sempre tem essa primeira impressão aí que está relacionado a isso, né?
Então, aqui você faz isso porque a gente já vai predisposto. Ele está dizendo que vocês vão falar novas línguas. Então, você vai para a Espanha, vai aprender a falar espanhol. Você vai para a Itália, vai aprender a falar italiano. Você vai para a Ucrânia, vai aprender a falar, sei lá, qual é a língua dele. Você vai para a Rússia, vai aprender russo.
Peraí, mas aí você está dizendo de forma natural. Aí eu entrando, estudando. Não,
não,
mas
não
aqui,
necessariamente.
Mas aqui, ó, e estes sinais,
então,
né?
Não necessariamente ele é de forma natural. Por quê?
Sim.
Quando você pega Atos capítulo 2, eles estão falando na própria língua e estão entendendo. Parece que tem um dom de traduzir, né?
Uhum.
Não é isso, Atos capítulo 2?
Vamos lá. Atos capítulo 2, deixa eu ver.
E depois eu queria compartilhar com vocês...
Já pode compartilhar.
Posso compartilhar? Uma experiência que o pastor da igreja onde eu congrego, né? O pastor Marcos, que foi missionário na Turquia, ele estava orando por uma família turca ali, curda, que é o povo curdo, né, que era o alvo deles, e tinha a tradutora, né, que estava fazendo, ele orava em português, ela traduzia para aquela família entender.
Sim.
Chegou um momento que elas pararam de traduzir, e ele estava orando.
Uhum.
E aí, depois, quando terminou a oração, ele estava de olhos fechados. Aí elas falaram, o senhor sabe falar curdo? Ele, não, eu estava orando em português.
Entendeu?
Só que isso aconteceu, acho que foi uma vez com ele. E foi algo que, assim, aquela família estava entendendo o que ele estava falando, mas ele estava orando em português. Uhum. Ele estava falando na língua dele, só que aquela família estava entendendo na língua dela.
Sim. Isso. O que está acontecendo em Atos 2.
E aí a esposa dele, a Regina, ficou arrepiada com aquela situação. As tradutoras falaram, acho que ele não precisa de tradutor, ele já está orando em curdo.
Posso contar também aqui, acrescentando que a Michele passou aqui para a gente?
Essa é a ideia.
Um pastor falecido já da minha igreja, ele morava lá na igreja perto do Brás, né, a igreja que é a central. Isso década de 80, 90, e tinha uma irmãzinha lá que sempre limpava a igreja, né? Aquelas irmãs fortes, né? Que elas são as guerreiras, né? Fazendo cuidado da igreja, limpando. E ele chegou, acho que num momento de oração, assim, mas não tinha muita gente. E aquela irmã estava orando e estava falando em línguas.
Uhum.
E me parece que entrou um japonês na igreja. E então ele começou a conversar com ela, mas era de que lugar, né? Porque,
né? Fala tão bem o japonês.
Ela estava falando um japonês que era um dialeto do japonês, falando sobre Jesus e a salvação. Foi o relato que esse pastor contou para nós, né? E eu acho que tem ouvintes aí que têm experiências que poderiam compartilhar. Mas porque é meio confuso, às vezes, eu confesso, pastor João Paulo, para a gente... Porque a gente, alguns falam assim, não, mas isso daí pode ser só uma coisa de emoção, né? E O que, que tem a ver você... Não é essa palavra. Falar de uma palavra sem sentido, qual é isso?
Isso é a tal da glossolalia, que é estudada na ciência. Sim. Tá? Mas a grande questão é o seguinte. A gente está buscando algum tipo de embasamento bíblico para esse tipo de ação.
Isso. Tá?
Nada pode ser feito fora do que o texto bíblico deixa de margem para a gente. Então, quando você pega Marcos capítulo 16, versículo 17, a gente já viu que o sentido daquela nova língua não é espiritual, porque o texto não dá nenhuma indicação de nova língua como espiritual.
Que interessante.
Mas ele não descarta a ação do Espírito na sua fala.
Uau.
De uma nova língua.
Então tem duas mãos aí,
então,
né?
Vamos lá. Sentidos. Primeiro esse, tá? Uhum. Eu até pus já em 1 Coríntios capítulo 14,
sim,
mas vamos voltar para Atos capítulo 2, tá?
Atos 2.
Lá no Atos 2, eles falam, então todos...
O microfone aí, viu, pastor João Paulo?
É verdade. Ele fala assim, então a gente fica meio entorpecido pelo texto, porque,
sim,
a gente sabe que é um texto de efusão espiritual, né, de que o Espírito está agindo,
sim,
e a gente acaba falando assim, ah, então isso é isso aqui,
sim,
o Espírito está agindo, então é, sim, línguas espirituais, ok?
Uhum.
Línguas dos anjos, se a gente,
exato,
pudesse dizer assim. Mas eles dizem assim, então chegaram o dia do Pentecostes, estavam reunidos naquele lugar, de repente veio do céu um som
como
de um vento impetuoso, a gente já conversou isso aqui, não tinha vento impetuoso.
É.
Essa é outra coisa. Por quê? Veio um som
como
de um vento. Ele está dando um exemplo, falando assim,
seria mais
ou
menos assim,
como é que eu vou exemplificar aquele som? Alguma coisa.
Assim,
entendeu?
Sim.
E você fica assim...
Onomatopeia aqui na Rádio Transmundial.
Muito bem. Era um som, ok?
Sim.
Lembra, a gente está aqui envolvido porque a gente fala, pô, é ação do Espírito, né? Mas a gente precisa prestar atenção no texto. O texto é, ele está dizendo, apareceu um som, teve um som.
Um som,
né?
Sim.
Beleza. E era como se fosse o som de um vento
impetuoso.
Muito forte, tá? Muito bem. Aí ele continua. Então encheu toda a casa que estava... O que que encheu toda a casa?
O som.
O som.
O som e não o vento impetuoso, tá? E aí ele continua. E apareceram umas línguas. Aí pronto, é línguas. É língua.
Uhum.
Você entendeu?
Sim.
É língua como o quê?
De fogo.
Ah, legal. Que foram distribuídas entre eles e sobre cada um pousou uma.
Ou seja, dá a ideia que apareceu uma língua que foi distribuída... Como a gente acende uma fogueira e tem aquela chaminha subindo,
né? Aí que as pessoas não prestam atenção no texto e vão dizer, tá vendo? Houve distribuição de línguas.
Uhum.
Não. Ele teve uma visão espiritual, isso realmente aconteceu, não existe negação.
Todos nisso. Viram isso, será?
Parece que todos viram. Então ele está dizendo assim, então apareceu lá na cabeça dele como uma labareda.
Aquela linguinha de fogo quando tem na fogueira, não é isso?
No alto da fogueira. Fica aquela linguinha assim sempre.
Balançando
que
ali,
é o vento ali,
né?
E o vento vai criando
é
coisa.
É língua
ele
de fogo.
Ele vai ficando assim. Então ele está falando... eram línguas, entendeu? Que pareceram na cabeça. Como se fosse aquela linguinha do coisa. Então você tem um som e você tem uma visão. Eles ouviram e viram a efusão do Espírito sobre a cabeça deles.
Perfeito.
Ok? Uhum. Então ele continua, ele diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, ok?
Sim.
Beleza. Onde está aí que são línguas espirituais?
Não aparece aqui.
Não aparece.
Deixa eu ver no grego. Agora
não aparece. Não aparece mesmo. Porque ele está dizendo que o Espírito, sim, concedia que eles falassem em outras línguas.
Sim.
Ok? Uhum. A gente só vai entender isso agora não pelo que está no começo, mas pelo que está depois. Lembra de Marcos? A gente olhou o começo e falou... Ah, então ele está mandando ir para o mundo inteiro e ele está falando... Quando você chegar em outros países, você vai falar a língua daqueles países.
Perfeito.
Então... É o mesmo sentido. O Espírito vai estar com esses missionários e esses missionários que vão evangelizar nesses lugares obedecendo o id de Jesus, de Mateus lá 16, eles vão falar na língua local.
Uhum.
Ok?
Sim.
Eles vão falar novas línguas.
Sim.
Eles... Eram judeus, falavam hebraico.
Ou falaram, né, até em Jerusalém mesmo.
Muito bem.
Ali, né?
Você conhece a Paula?
Sim.
Conhece, né? Você até falou que ela mandou mensagem.
Paula Ferreira?
Paulinha,
sim,
Ferreira, né? Tá ela e o marido lá na Itália, não
estão?
Você acha que eles estão pregando em que língua?
Italiano.
Italiano, porque o Espírito concedeu para eles que eles falassem italiano. A gente vê a coisa de maneira natural, mas vê, o Espírito está capacitando para que eles consigam exercer uma nova língua.
Perfeito.
Tá? Uhum. Não se descarta a ação do Espírito na aprendizagem.
Sobrenatural, a gente poderia
sobrenatural,
dizer assim, né?
Porque, ó, eu vou confessar a dificuldade. Gente, eu tenho muita dificuldade de entender o inglês. E eu já passei por algumas escolas para tentar aprender e eu tenho dificuldade de realmente aprender.
Mas quando Deus levar você para um lugar desse, talvez... ele vai capacitar você.
Exato. Rapaz, o tema está tão gostoso, eu estou quase aqui orando. mas pastor João Paulo.
Mas vamos
é que está tão gostoso. Vai, continua, tá. Continua. É.
Mas continua. Porque senão a gente não avança aqui.
Continua,
ah lá, aí ele diz, então, tá, é conseguimos falar. Estavam em Jerusalém, judeus piedosos, de todas as nações.
Perfeito.
Lembra? Agora ele está de novo.
Eles estavam reunidos. Referência. Eram vários judeus de várias nações reunidos para uma festa.
Eles,
né?
Eram judeus, mas eles eram de várias nações.
Sim.
Se eles eram de várias nações, quantas línguas tinham?
Várias
nações. Línguas. Então tinha gente que veio de Roma?
Sim.
Teve gente que veio do Egito?
Da Síria.
Teve gente que veio da Síria?
Da África.
Veio. Então eles falavam árabe, eles falavam egípcio, eles falavam italiano, né, latim.
Sim.
Eles falavam várias outras línguas.
Sim.
Grego. Beleza, estava todo mundo lá.
Mas eles eram judeus.
Mas
exato.
Eles eram de várias nações.
Exato.
Inclusive, por causa da diáspora, muitos judeus não falavam hebraico.
Exato.
Porque eles eram nascidos
só na liturgia
lugar,
e olha lá.
No máximo.
No máximo.
Né? Na liturgia. Então, eles falam outras línguas. Então, olha como ele faz de novo essa referência. E várias nações que há debaixo do céu.
Sim. Okay?
Então, ele está falando... Eram muitos judeus e de nacionalidades diferentes.
Sim.
Por que ele está dizendo isso? Porque o judaísmo é uma religião.
Sim.
É uma fé.
Uhum.
O cara nasce em Israel, ele não é judeu. Ele é israelita.
Sim.
Tá.
Ele é judeu quando ele circuncida o oitavo dia e pratica a religião judaica.
Sim.
Ok?
Ou nasceu de ventre judeu.
Então ele está dizendo assim... Esses caras que acreditam no judaísmo, eles vieram de muitas nações.
Sim.
É isso que ele está dizendo. Então, lembra, eles começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito lhes concedia.
Exato.
Tá? E eles vieram de muitas nações. Então, tinha o romano que estava falando...
Interessante que tinham... Aqui ele coloca, Lucas, em Atos, estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações.
Beleza, tudo bem. Mas olha, o meu também está piedoso. É lógico, a gente está usando a mesma versão.
Uhum.
Quando o som foi ouvido, olha lá, a multidão se aglomerou. E todos ficaram confusos, pois cada um...
os ouvia falar na sua própria língua.
Olha só, tem uma questão espiritual?
Tem.
Tem.
Claro que tem.
Claro que tem.
Mas não é línguas espirituais. Eu tô falando em português, eu posso agora, se houvesse o mesmo tipo de ação, ele podia estar falando italiano agora, você português e o inglês.
E
todos nós estivéssemos nos entendendo. Eu achava que vocês estavam falando inglês, ele ia achar que estava todo mundo falando italiano e você ia achar que estava todo mundo falando português.
Foi o que aconteceu com o pastor.
Exatamente. Esse exemplo que vocês deram é exatamente o que está acontecendo em Atos dos Apóstolos.
Então não cessou.
Vamos lá. Aí a gente tem duas vertentes, os continuistas e os cessacionistas.
Quem são os vilões da história?
Não tem vilões.
Não tem vilões.
Tá certo. É que eu acho que alguns momentos, por exemplo, algumas pessoas reformadas, mais radicais, assim, que são cessacionistas, eles negam de alguma forma ou contrapõem de alguma forma o axioma que ficou formado, ou a frase bonita que ficou formada na reforma. Igreja reformada, sempre reformando. Ok?
Sim.
Então, o que me parece é que ela sempre está sendo edificada.
Uhum.
Para que servem os dons que Deus derrama sobre a igreja? Para...
edificação.
Edificação da igreja.
Uhum.
Então, ponto final. Se ele ainda está edificando a igreja de verdade...
Porque eles pensam...
Me parece ser lógico pensar de que não cessou nada. Ah, mas é línguas... Ah, mas se ele quiser, que ele fala, ele é soberano.
Ele se baseia, então, pastor João Paulo, no fato do último apóstolo, não sei quem foi o último que morreu, digamos que foi João. Então, João foi o último apóstolo, então ali cessou tudo aquilo. E tem uma outra linha então, também.
A questão do apostolado, uhum, a gente tem que ter uma noção que é, primeiro, aquele que viu.
Sim.
Né? O próprio Cristo foi testemunho ocular dele. O único que está fora, mas ele tem a comprovação bíblica de que ele viu, o Cristo, é Paulo.
Paulo.
Tá? Uhum. Mas ele se põe fora e ele chama os outros 12 apóstolos, por isso que o Nicodemos fala que apóstolo bom é apóstolo morto, né?
Sim.
O Nicodemos diz isso. É, por quê?
Sério?
Claro, ele diz isso. Né? Tem um livro dele sobre apóstolos e tem vídeo.
Não, né? eu tô pensando em Nicodemos de João.
Não, Augustus Nicodemos.
Eu tô pensando lá em João.
Não, pastor presbiteriano.
Do nosso tempo, não, da nossa geração.
Não, porque existem,
né,
os escritos, a tradição, e eu já tô viajando.
Eu não
lá,
quero ser contra, ser muito polêmico, mas ele diz isso. Uhum. E numa boa parte eu concordo com ele de maneira geral. Por quê? Entendi. Porque o texto bíblico coloca os 12 discípulos como apóstolos. Por quê? Porque Paulo chama eles de as 12 colunas do reino, que também vão aparecer depois no Apocalipse. Uhum. E Paulo diz isso: não, eu não sou das 12 colunas, eu sou o apóstolo temporão. Eu
como
sou
um
apóstolo
abortivo, ele falou.
Né? Exatamente, é o temporão, né? Sim. É o que vem depois, né?
Sim.
Ele não faz parte dos 12, que são as 12 colunas. Que faz sentido no movimento que a gente chama de continuísmo bíblico, né, do antigo para o novo, que é as 12 tribos de Israel.
Sim.
E representados pelos 12 discípulos de Jesus.
Sim.
Que são as 12 colunas, tanto Sim. das tribos quanto das coisas.
Sim.
Por isso que lá vai aparecer os 144 mil, são tantos mil de cada tribo e tal, tudo isso. Essa relação é que a gente precisa entender. Então, a questão apostolar, a gente está muito mais ligada no campo missionário evangelístico do que o que está sendo pregado hoje, que é uma autoridade administrativa, né? Uma autoridade de poder de subjugar os outros, como se isso fosse realmente uma visão bíblica do Novo Testamento.
Tem pergunta aqui do ouvinte, posso fazer já? O Ailton Alves, de São Luís do Maranhão, você que já teve, né, nessa região tão linda, ele pergunta o seguinte: e no grego, bate com essa exegese?
Sim, então, esses dois textos que nós estamos lendo, né, Ailton, né?
Ailton,
esses dois textos que nós estamos lendo, ele não fala de línguas espirituais. Mas nós vamos pegar outro texto, que aí sim, você tem uma comprovação, ele está falando que são línguas espirituais e línguas angelicais, e ponto. E aí tem até regra para isso acontecer, mas a gente vai falar isso depois da virada. Mas preste
curiosa atenção,
esses dois textos que a gente acabou de ler, Marcos 16, versículo Atos, 17, né? Atos capítulo 2, né, que a gente leu até o versículo 5, ele não está falando, nós lemos até o 6, né?
Isso,
mas se você pegar o texto todo, vai falar, eles estão embriagados.
Verdade.
Porque tá todo mundo falando e ninguém... Parece que em vez de fora, que cada um tá falando o que quiser e ninguém tá entendendo nada. Mas eles estão entendendo tudo por causa da ação do Espírito. Estes dois textos em particular, você não pode afirmar que é uma língua espiritual.
Okay.
Apesar de ter a ação do Espírito.
Tá.
Ele tá falando de línguas naturais, ok?
Tá.
Neste texto específico. Calma que a coisa caminha para frente, né?
A gente tá aprendendo bastante aqui, né, Michele?
Olha, tô ansiosa já pro próximo bloco.
Dá uma pinceladinha rapidinho aí nos nomes dos ouvintes que participam. Dá um lozinho rapidinho.
Então vamos lá. Um abração pra Bruna, lá de São Luís do Maranhão também. Genésio Rodrigues. O Genésio tá falando de onde? São Paulo mesmo, DDD11. Quem mais tá por aqui? Eusinete Coutinho, lá de São Luís do Maranhão com a gente. Obrigada, Eusinete. O Gumercindo, também, de Penápolis, aqui em São Paulo. O Gumercindo sempre de olho, tá? Acompanhando
batendo
pelas
foto,
câmeras, né? Aqui.
Joia.
Olha, eu reparei, não dá zoom, não. Tem pintar aqui, gente.
Não
faz isso, não, Ricardo.
Foi o diretor de corte lá, foi o Noronha.
Aí ele tira a foto da gente.
Ele tira.
Os branquinhos. Charme, né? Será que não
Mas tirou porque você é uma bênção, Michele.
Muito bem.
E o Ailton Alves, obrigada pelo esclarecimento. Mas, ó, quem tá com dúvida sobre esse assunto, que normalmente gera polêmica, gera, querendo ou não, né?
O Ricardo queria polêmica.
Manda aí a sua pergunta pra gente. Qual que é a sua dúvida sobre essa questão de línguas, né? O que, que a palavra de Deus fala sobre isso?
Exato.
E no segundo bloco vai entrar nessa questão da a língua aí dos anjos.
Aí a gente vai para textos que afirmam línguas espirituais.
Muito
línguas
bem, ouvinte. E você? Você, olhando aqui nessa câmera aqui, você considera que os dons já cessaram? Você fala em línguas estranhas? Como é que você entende o texto bíblico? Você tem uma experiência para contar? Conta aqui para o pastor João Paulo Gouveia. Ele aqui, vê ele responde aqui no ar. Tá ok? Tô brincando. Mas é sério, participa aqui com a gente pelo WhatsApp 974-181-456. A gente volta já já.
Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
E voltamos agora com você aqui no nosso podcast Nos Caminhos da Fé. Quem está ouvindo e já acompanhou os episódios anteriores, acessa lá em rtmbrasil.org.br. Acompanhe também nas plataformas digitais. E o 974-181-456, Michele Gomes, direto dos estúdios. Diz aí quem está participando, Michele.
O Orlando Silva, lá de Roraima, também está acompanhando a gente, assistindo o nosso programa. Então, já fica o convite, vai lá no nosso site, Estúdios ao Vivo, para participar com a gente. E eu estou aguardando a sua mensagem, a sua pergunta. O Moisés Moreira, lá do Pará, mandou áudio. Se possível, gente, mandem mensagem de texto, que é mais fácil. A gente Isso. não consegue ouvir agora, tá bom? O Maneco Silva, de Campinas, tá com a gente também. Obrigada pela audiência. Sempre muito bom estar ouvindo a RTM. Ainda mais ouvindo o pastor João Paulo Gouveia, que sempre fundamenta muito bem seus estudos e nunca foge da Bíblia. Que riqueza! Forte abraço, nosso querido ouvinte Maneco. No interior.
Espero continue ajudando, né?
O Gumercindo está digitando. Daqui a pouco a gente lê aqui a sua mensagem. Gumercindo, agora vamos para
Já foi aí, Gumercindo.
Mandou? Chegou! Vamos lá, irmãos. Há alguma ligação, um paralelo do Antigo Testamento versus Novo Testamento entre as várias línguas de Atos com o que ocorreu na Torre de Babel?
Pergunta boa aí.
Então, né? a gente pode até começar por ela. Uhum. Ótima pergunta, o Gumercindo, né?
Gumercindo,
na verdade, na teologia, quando a gente estuda, esses textos são paralelos.
São?
Torre de Babel, né? Capítulo 11 de Gênesis. Sim. E o capítulo 2. Você vai lembrar o que aconteceu na Torre de Babel, né? Eles estão construindo uma escada. Por quê? Porque o pensamento do antigo é de que o céu, onde Deus estava entronizado, ele tem 2 quilômetros de altura. Então eles falam assim, vamos construir uma escada, eu estou parafraseando, né? Uhum. Tentando explicar o que está acontecendo lá. Eles estão falando, vamos construir uma escada, a gente tira Deus de lá e toma conta do esquema. É só isso que eles estão fazendo, eles querem tirar Deus do controle, né? E aí eles começam a construir a tal da torre, mas é uma grande escadona que eles vão subir para tentar tirar Deus. O problema é quando chega na metade, né? Deus olha lá de cima e fala assim, ah, vocês estão brincando, né? Que vocês querem chegar aqui para me tirar daqui. Vocês acham que vocês vão conseguir. Vocês estão se achando deuses, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma confusão no meio de vocês. Ele manda uma confusão. Que confusão é essa?
A confusão de línguas.
Beleza, mas
Até
ela...
Até então eles falavam só uma língua nesse momento?
Até então eles falavam só hebraico?
Então, preste atenção
só numa coisa. O hebraico era a língua do Éden?
Aí é que está o negócio. Quando a gente lê o texto dessa maneira, lembra que a gente está do capítulo 1 ao 11 de Gênesis. Ele é uma história literária.
Tá.
Tá? Então ela não é uma história literal.
Peraí, agora fiquei confuso agora. Calma aí, pastor João Paulo. Devagarinho, que o aluno aqui é devagar.
O tipo de literatura, ela é literária,
mas
não literal.
Mas a Torre de Babel existiu.
Então, existiu. Tá? Eu vou tentar te dar um exemplo. É um exemplo esdrúxulo, você vai achar várias falhas nele.
Sim.
Mas é um exemplo que pode talvez trazer algum tipo de noção. Você assistiu o filme Titanic?
Assisti.
Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, não é? Beleza.
Michele assistiu 20
agora,
vezes.
Agora fala pra mim assim. É um filme... um filme de fatos reais ou um filme baseado em fatos reais?
Baseado.
Se ele é baseado em fatos reais, tem um monte de coisa lá que não existe. Esse é o mesmo, que não existe assim, é uma maneira de dizer, contar, recontar a história para que as pessoas entendam. Isso é um movimento literário, então você vai ler o Auto da Compadecida do Suassuna, é um movimento literário, né? Tem bem assim conduzido.
As cidades do Nordeste narrada existem.
Existem, as cidades.
Até personagens alguns ali.
A própria religião, a fé, né? Aquelas coisas acontecem realmente. Muito bem, então existiu o Titanic?
Existiu. Sim.
Muito bem. O Titanic era o maior navio do mundo.
Na época, sim.
O mais forte, o mais poderoso, o mais veloz.
Era constatado.
Muito bem. Eles estavam arrogantes de que eles tinham construído a sétima maravilha do
mundo. Perfeitamente.
Muito bem. A frase era, nem Deus afunda o Titanic. Né? Pediu para apanhar, né? Quando fala isso, os Beatles disseram isso, né? A gente é mais conhecido que Jesus, aí acabou tudo, né?
Exato.
Quando põe essa relação com Deus e com Jesus, é fadado a dar errado. Né? Então, eles tinham muita arrogância sobre isso. Eles aceleraram o navio para poder chegar antes e ganhar matérias.
Ah, sim, com certeza, lembra?
Dizem que sim, que é histórico mesmo.
Então, eles foram displicentes. Sim. Eles bateram num iceberg.
Com certeza.
Eles afundaram em uma hora e meia.
Eu acho que sim.
Fato.
Fato.
Metade morreu.
Sim.
E poderia ter sido salvo porque
por
não
falta
tinha
de bots.
Por falta de bots. Tudo isso é fato.
Sim. Uhum.
Certo? Mas quando você assiste o filme com Leonardo DiCaprio, o Jack existiu?
É, o Jack não. Dizem que alguém que poderia ter sido fonte de inspiração existiu.
Mas o Jack existiu?
O Jack personagem não.
Tá bom. O Jack
existiu,
teve
Michele?
Um romance maravilhoso a bordo do Titanic.
Isso aí é Michele que explica.
Claro que não. Né? Lá que afundou, né? Ele
a tal da
morreu,
porta, né?
Ele morreu segurando a porta. Não, ele não morreu. Não existiu esse personagem, certo? Então está sendo contada de forma literária eventos literais.
Perfeito.
Tá? Uhum. Eventos factíveis.
Sim.
Né? Uhum. Eventos que são fatos.
Exato.
Tá? Então, o texto que a gente está falando de Gênesis 1 até o Gênesis 11 é literário.
Até para a gente compreender um fato que aconteceu. Exemplo, Titanic.
Existiu a Torre de Babel? Claro que existiu. Uhum. Mas ele está dizendo que essa torre, ele vai contar uma história no entorno da torre porque ele quer dizer alguma coisa.
Perfeito.
O que está aparecendo na Torre de Babel?
O egoísmo, o orgulho dos homens.
Não, o orgulho já existia porque Caim matou Abel. Isso já existia lá, você entendeu?
Sim.
Já existia em Noé, o orgulho dos homens e tudo mais. O que que ele está dizendo que aparece lá em Gênesis capítulo 11, com a Torre de Babel? O nacionalismo.
Ah, eu ia falar dessa questão de se unir e não obedecer o multiplicar. Né?
Eles estão aí, está todo mundo aí, você entendeu? Mas o que ele está tentando explicar é uma pergunta que parece que está atrás do texto, que é assim... Tá bom, ô Moisés, mas como é que a gente tem tantas nações assim?
Uhum.
Aí ele fala assim, não, teve uma época que tava todo mundo junto, tava todo mundo lá de boa. E aí um grupo falou assim, vamos tirar Deus e dominar o esquema? Vamos. Aí beleza, quando chegou na metade, Deus virou e falou assim, vocês querem me tirar daqui? Então eu vou confundir vocês.
Uhum.
Aí o japonês, que vivia junto com o italiano, falou assim, a gente tá comendo macarrão, mas quando a gente tirar Deus de lá, quem é que vai governar? Aí o italiano, eu vou.
Uhum.
Aí o espanhol veio, não, se for você, então eu não vou continuar essa bagunça.
Uhum.
Aí vem o americano e fala, não, eu vou dominar. Uhum. O russo fala, sou eu e vou invadir a Ucrânia.
Uhum.
Né? Eu vou fazer tal coisa. Eu vou... No... E aí os caras começaram a bater cabeça.
Uhum.
Porque eles falaram, qual a nação que vai dominar quando Deus não tiver no controle? E aí eles se espalham pela terra... E aí as nações aparecem. A explicação de Moisés para a pergunta por que, como existem tantas nações.
Sim.
E ele está falando, esses caras se separaram lá, eles viraram pequenos feudos, pequenas nações, e eles se espalharam porque ninguém mais ficou unido.
Mas houve um efeito sobrenatural que confundiu aqui. Ou seja, eles falavam uma língua só, e até então...
Não, necessariamente é isso mesmo.
Sim, sim, mas assim...
Mas eles viviam juntos.
Mas eles começaram, cada um grupo falou, digamos, semita, outro falou, tipo, africano, outro falou um dialeto...
Você não tem comprovação de que eles não falavam essas outras línguas e a ação do Espírito fazia eles se entenderem.
Sim.
A gente está partindo desse pressuposto de que tem uma ação do Espírito.
Perfeito.
A partir do momento que Deus tira o Espírito e fala, agora vocês... Quero ver vocês se entenderem. Os caras batem cabeça e as nações aparecem. Ok?
Sim.
Então, preste atenção. Qual é o erro do ser humano aí? É o nacionalismo. Tá? Então, o ser humano erra e eles se dividem. O ser humano se afasta de Deus, o ser humano para de ter a ação do Espírito e eles se dividem em nações. Ok? Quando você chega em Atos, capítulo 2, comprovando lá o que aconteceu em Joel, profetiza que o Espírito seria derramado sobre toda a carne e tudo mais. Esse Espírito, então, é derramado sobre eles. E aí você tem um conserto do erro humano. De novo o Espírito começa a trabalhar.
Que lindo, né?
Então eles são de várias nações que se separaram na Torre de Babel, só que agora eles estão falando a mesma língua por causa da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que Gênesis 11 e Atos capítulo 2, a gente chama isso de um paralelo entre as ações. Nações.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Se lá no passado a ideia era tirar Deus do trono e ocupar o trono de Deus, o Espírito age para frustrar o plano, né? Para que aquilo não vingasse. A partir da ressurreição de Cristo, o elo com Deus é restabelecido.
Muito bem.
Certo? Só que aí já passou muito tempo,
mas
as pessoas...
Mas agora eles são várias nações
que
estão
juntos. Se entendem, só que daí em Pentecoste acontece o efeito contrário. O Espírito une e as pessoas passam a se entender.
Exatamente.
Uau, eu nunca tinha feito a relação desses dois textos.
Como o Espírito para de agir lá atrás.
Que incrível.
E eles passam a não se entender mais porque o Espírito não age... Agora, em Atos, o Espírito age de novo com ele e as nações que estavam separadas vão ser unidas todas
em Cristo.
Agora, pastor João Paulo.
Essa relação de Atos 2, que foi a pergunta, acho que do Gumercindo, né?
Sim.
Que foi a pergunta que era qual a relação entre Atos 2 e Gênesis,
exato,
capítulo 11, Torre de Babel. É essa, eles são textos paralelos. O erro humano, que tira Deus do centro e não permanece mais a ação do Espírito, e Gênesis, aonde Deus vai para o centro, o Espírito é derramado sobre eles, e as nações que estavam separadas agora ficam unidas no Senhor.
Pastor João, me permita aqui fazer uma colocação, rapidinho. Ouvinte que tem experiência de falar em línguas, que muitas vezes ele sente... Eu senti isso várias vezes, sinto. Eu acho que muitos ouvintes tiveram essa experiência, principalmente quando eu aceitei a Cristo, quando eu tive experiências com Deus... É uma sensação de um amor, uma coisa muito gostosa que a gente sente. Não é aquela sensação gostosa que a gente tem em outros sentidos, que Deus permitiu prazeres pra gente, mas é uma coisa maravilhosa. Você sente que é algo que vem do céu.
Uma paz que não dá pra explicar, né?
Exatamente. Você sente enfim, você tá entendendo, ouvinte. Você sentiu isso, você fala em línguas, né? Mas você não fala uma língua compreensível aqui, digamos assim, no português.
O
só que ao mesmo tempo...
O que os cientistas chamariam de glossolalia.
Como explicar? Porque para que se eu mesmo não entendo, por que que eu falo algo que eu não entendo?
Muito
isso
bem.
É difícil entender essa edificação, esse processo de edificação em mim. Entendeu?
Então, como prometido anteriormente, esses dois textos que nós lemos a priori, que foi Marcos 16, 17 e Atos capítulo 2, eles não estão falando de línguas espirituais como dom de línguas espirituais.
Perfeito.
Ok? Mas quando você pega 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14, que Paulo vai falar sobre os dons, e esses dons que edificam a igreja, ele vai usar o dom de línguas. Aí sim a gente está falando de dons
espirituais. E ele falava em línguas.
Aí vamos ter que perguntar para ele, né?
Não, porque eu vi alguém dizer que Paulo falava muitas línguas.
Ele falava línguas tanto humanas quanto a espiritual.
Ah, isso foi interessante agora. É a primeira vez, porque muitas vezes a gente já ouvi ele repreendendo lá sobre falar em línguas no culto. Ele falou, eu falo e falo muito mais do que voz, uma coisa assim, não é?
Então, exatamente, né? Paulo era um camarada especial, né? A gente precisa lembrar disso. Mas veja o começo do capítulo 14. Você vai lembrar que essa perícope toda, ou essa perícope, a gente fala como se estivesse no academicismo.
Traduza essa língua.
Na faculdade.
Traduz essa
mestrado,
língua ali.
Né?
Tá falando
repita
língua.
Repita o que significa.
Essa parte agora, que a gente vai ter que ver contextualmente, Ele começa no capítulo 10, tá? Na metade do capítulo 10 e vai até o final do capítulo 14. Aí você tem lá a ceia. Paulo, ele está falando, ele está denunciando uma prática errada da igreja. Ele está dizendo, vocês não são igreja. Primeiro porque vocês estão copiando lá o final do capítulo 10, vocês estão copiando as cerimônias do mundo. Depois ele entra no capítulo 11, vocês têm preconceito porque tinha gente de véu e eles não sentavam perto porque achavam que era gente prostituta, alguma coisa assim, nas reuniões caseiras. E depois entra na ceia e ele fala, porque vocês fazem a sua própria ceia e não a ceia do Senhor. Vocês estão errados, isso não é igreja, né? Isso não é igreja, é uma denúncia. Ele está falando, vocês são preconceituosos, vocês são imitadores do mundo, vocês estão pensando que a coisa é feita de política e não é. O importante é a comunhão que é feita pelos irmãos na comunidade da fé, mas vocês não são igreja. Vocês não são comunidade de fé, porque vocês tomam sua própria ceia. Vocês não esperam uns aos outros. Vocês não têm comunhão com os outros. Por isso, aí ele vai explicar, por isso a igreja, né, ou a comunidade que vocês estão, tem gente doente espiritualmente, né? Tem gente que abandonou a fé. Você conhece, Michele, gente que foi embora da igreja porque a igreja não tinha comunhão? Porque a língua das pessoas são ferozes e ao invés de cuidar, as pessoas machucam. Elas são fracas. Igrejas que não têm comunhão plena com Deus e com o outro, não é igreja. Tá? É um clube de gente que quer falar mal um do outro. E é isso que Paulo está denunciando. Vocês não são igreja. Aí ele entra no capítulo 12. Qual é o centro do capítulo 12? Unidade na diversidade. Ele vai falar dos dons e ele vai falar que vocês são diferentes, mas por causa da ação do Espírito, vocês permanecem unidos. Não importa. Seja você que não tem muito cabelo, seja ela que tem bastante, seja eu que não penteio. A gente é diferente, entendeu? Mas por causa da ação do Espírito Santo, o programa Nos Caminhos da Fé caminha bem.
Nos une.
Por causa da ação do Espírito. Não é porque eu falo bem, ou porque você fala bem, ou porque ela, né, tem o carisma toda dela junto com... Não é por causa disso. É por causa da ação do Espírito Santo de Deus que nos une. Mesmo diferentes, unidos pelo mesmo Espírito.
Exato.
Um só batismo, um só Deus, um só, uma só fé. Não é isso que o texto bíblico fala? Beleza.
Unidade
aí, ele entra no capítulo 13. Então ele está dizendo, do 10, metade do 10 até o final do capítulo 11, ele está dizendo, vocês não são igreja.
Tá.
Porque uma igreja de verdade, as pessoas são diferentes, mas são unidas pelo poder do Espírito. Então, qual é a característica de uma igreja de verdade? Gente diferente, que vive unida por causa da ação do Espírito Santo de Deus com elas, ok? E aí ele entra no capítulo 13 e ele diz assim, mas só existe um dom capaz de fazer com que a igreja seja de verdade unida.
O amor.
O amor. A gente usa esse texto para pôr no cartão de casamento, mas ele não está falando do amor eros.
Só que no versículo 1 de 1 Coríntios 13, mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ele não quer dizer que o falar em língua em língua é...
Ele está falando da língua dos anjos, não é? Porque isso. O que acontece? Uhum. Corinto é uma igreja carismática, tá? É uma igreja que tem dons de profecia, tá esparramado, dom de línguas, profecias, sonhos, e ele está dizendo assim, não adianta vocês terem tudo isso. Isso não está fazendo com que vocês sejam igreja. Esses dons que vocês estão aí caçando e achando que isso vai dar status para você dentro da congregação de fé, dentro da comunhão, da comunidade de fé, esses dons não servem para edificar a igreja.
É isso que confunde. Como é que pode o Espírito conceder dom ou que uma pessoa profetize e até, digamos, uma profecia que seja real e para edificar a igreja? Mas essa pessoa está incoerente, ela está fazendo essa confusão toda.
Lembra, ele está falando de um aspecto, o que você não pode generalizar. Ele está falando de um aspecto, ele está falando, vocês não são igreja. Entendeu? Porque para ser igreja de verdade, Ele não está falando da relação deles com Deus.
Entendi.
Que 1 Coríntios também é muito conflituoso. Você pega o capítulo 6, tem filho que está transando com a mulher do pai.
Sim.
Né? Então a coisa é muito complicada lá.
Sim.
Mas é uma igreja de muita lascívia, tem muita promiscuidade, né? Política, as pessoas querem status. E eles estão usando esses dons dentro da igreja para alcançarem esses níveis de status quo, né? A grande relação é que ele está falando da igreja, e ele está dizendo, a igreja não consegue ser formada pelo dom de línguas, pelo dom de profecia, por sonhos. Apesar delas serem elementos importantes na edificação dela, o que faz de verdade ela ser unida, mesmo sendo com pessoas diferentes, não é línguas, não é profecia, não é nada. Então, mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu profetizasse, mesmo que, se não tivesse amor,
nada seria.
A igreja não seria de verdade. Uhum. Se não existe amor, a igreja não é edificada de verdade, como comunidade da fé.
Aqui tá, seria como metal que soa ou como prato que retina.
Exato, então a gente fica fazendo isso aí, fica enxugando gelo, a gente fica fazendo coisa assim, sem nenhum tipo de propósito. Então é isso que ele está dizendo. Aí ele diz, então...
Mas não está negando que existe.
Não está negando de que... Nem negando o dom, nem negando nada disso. É que o sentido é a igreja.
Perfeito.
Aí ele entra no capítulo 14, depois de dizer... O 13 ele vai dizer, é o amor que vai fazer com que a igreja realmente seja plena e seja verdadeira. Ele entra no 14.
Seguiu o amor.
E aí é que a coisa fala. Ah, tá vendo? Então ele está falando assim, então vamos seguir o amor.
E desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente de profetizar.
Então ele não nega os dons espirituais.
Não nega.
Ele diz assim, então o amor você tem que procurar para formar a igreja. Mas dentro da igreja você tem que procurar os dons espirituais.
Isso.
Intensamente desejar esses dons espirituais. Ok? Mas seguindo o amor. O amor é o importante. O amor é o dom que edifica a igreja.
Sim.
E os dons espirituais vão trazer todo mundo igual, todo mundo vai trabalhar dentro da comunidade.
E o versículo 2?
Calma. Aí ele vai entrar aí, ele fala, então tudo bem e tal. Aí ele fala, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, ok?
Uhum.
Mas com Deus.
Ele porque já ninguém não entende.
Exato. Agora ele está falando de
glossolalia.
Dom de línguas.
Aqui não seria glossolalia?
É glossolalia também.
Porque
é do glosso
entende.
Também,
uhum.
Porque glosso é de língua.
Sim.
Tá? É, não glossolalia,
sim.
Mas glosso, porque é
sim,
da
sim,
língua.
Sim.
Tá? Então ele está dizendo...
É glossa,
procurar...
a palavra grega para língua é glossa.
Então você vai procurar lá
sim.
E você vai aparecer exatamente essa palavra no grego.
Sim, sim.
Tá? Mas veja, que mudou um pouco. Porque lá em Marcos ele está dizendo, ide por todo mundo e quando você for, o Espírito vai fazer com que você fale sobre a língua
sim.
da nação que você
sim.
tiver. Aqui ele já não está falando isso, ele está fazendo uma diferenciação que no começo de 1 Coríntios 13 ele também faz. Eu podia falar dos homens e dos anjos.
Sim.
E aqui ele diz assim, então quem fala essa tal língua...
Uhum.
Edifica a si mesmo, os homens o entendem porque ele conversa diretamente com Deus.
Uhum.
Percebe? Então ele está falando de uma
Espírito
língua espiritual.
Fala de mistérios.
E é uma língua direta para se comunicar com Deus.
Então, essa coisa também a gente não sabe se é uma língua que fala com Deus ou se é uma língua... A gente sabe que é uma língua de mistério.
Tá, é tá? que é que
como
fala, mas
leu.
Pelo Espírito fala mistério, sim.
Então, ponto, a gente não sabe. Agora, preste atenção numa coisa, ele vai colocar aí parâmetros. Quando você for conversar em línguas com outro irmão, que seja 2, no máximo 3, e que um desses 3... interprete.
Uhum.
Olha lá, ele fala isso. E os irmãos, então se você for, versículo 6, vos falar em línguas, que benefício vos terei?
Vos trarei, né?
É, onde que está?
Versículo 6.
Você...
Que benefício vos trarei se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino?
É.
O mesmo acontece no 7, com as coisas que não têm vida e emitem som como a flauta, a harpa, se não formarem sons distintos, como se saberá o que se toca na flauta ou na harpa? Porque se a trombeta tocar, de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de línguas no mundo e nenhuma delas sem sentido. Se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala e quem fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera.
Tal da glossolalia.
Glossolalia.
Para quem trabalha.
O que fazer, então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá amém diante da tua ação de graças quem não é instruído, visto que não sabe o que dizes? Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais que todos vós. Todavia prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros, e falar 10 mil palavras em uma língua. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento.
Então, muito bem. Se você ler até o final do capítulo 14, você vai ver que ele vai desenvolver isso muito mais.
Sim.
Uhum. Em alguns momentos, dá a entender, e ele está falando do dom de línguas como espirituais, como dom de língua dos anjos, sim, que fala em mistérios e tudo mais. Mas, numa boa parte desse texto, ele está falando do dom de línguas de maneira natural.
É.
Que ele está falando eu vou lá na igreja de Roma, o que, que adianta eu ficar falando em hebraico?
Uhum.
Eu prefiro falar 5 palavras só na língua deles para que eles entendam o que eu estou realmente querendo dizer.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Ele também fala isso, mas o texto dá margem, então, para a gente trabalhar tanto línguas de mistério, porque no começo ele fala sobre isso.
Sim.
Então, não adianta ficar falando línguas de mistério na igreja, porque ninguém vai entender.
Entendi.
A não ser que exista um intérprete.
Uhum.
Tá? Mas também dá margem para a gente entender que quando você for... Lembra, um tempo atrás, aqui no caminho nos Caminhos da Fé, a gente trouxe o pastor Lonnie Berger.
Uhum.
Sim.
E você lembra do Daniel, que a gente trouxe com ele também?
Sim.
O que o Daniel fez?
Ah. Interpretou as línguas.
Porque o que, que ia adiantar ele ficar falando aqui em inglês e ninguém entender?
Pois é.
Exatamente.
Uhum. Talvez eu pudesse entender um pouquinho, talvez você um pouco, talvez, né? Mas aí a grande parte da nossa audiência ia ficar assim, meu Deus, o que, que esse homem está falando?
Apesar de falar coisas boas, né?
Muito bem.
É.
Mas a gente trouxe o intérprete, porque não adiantaria de nada. Paulo está também falando sobre isso. Tá? Então, você pode prestar atenção de que você existe na fala de Paulo duas coisas. Uma é que precisa de intérprete, tanto para línguas que são humanas, quanto para línguas que são espirituais.
Tem a pergunta do Leandro, lá de Palmas, Tocantins. É possível que uma irmã piedosa, vez por outra, ora em outra língua espiritual, mesmo sem saber explicar o que ela falou?
É, pode ser. Mas lembra que esse, aqui no capítulo 14, quem é o irmão?
É o Leandro, de Palmas.
Leandro, pode ser que sim, mas preste atenção, que o capítulo 14 está falando do culto público. Tá? Se você vai orar em uma língua humana diferente da que a plateia está lá, ou em uma língua espiritual, no culto público é necessário que se tenha intérprete. Pode ser que ela não saiba. Eu, na grande maioria das vezes, quando oro em mistério, eu consigo interpretar, em grande parte. Mas tem partes que eu não consigo interpretar, não sei o que está acontecendo.
Uhum.
Entendeu? E eu tenho as mesmas sensações que você disse, de paz, de, né?
Consolo, né?
Tudo, é forte, mas assim, você não vai me ver, a não ser que o Espírito me compunja muito e que ele levante o intérprete, orando em línguas de maneira pública no culto público, tá? Por quê? Porque precisa de ordem e Paulo está colocando ordem aí nessa
coisa
toda.
Tá tempo de mais uma perguntinha?
Nada a ver, tá gostoso. Né?
Ó, o Juli Márcio de Goiás...
Você é a produtora, você
nessa demais. Questão, hoje é feriado, vamos aproveitar. O chefe está lá em Blumenau.
Olha lá.
Deixa ele lá.
Mas é uma pergunta importante, a gente está tirando dúvida do ouvinte. Vamos lá. Nessa questão, Pastor João, o que é o amor? Explica aí, por favor, o Juli Márcio... De Goiás.
Nesse contexto, né?
Ah, você tá falando no 13?
É.
Bom, o 13 é o seguinte, o centro dele é lá no capítulo 4, né? E aí é que é a parte complicada, porque o que Paulo tá falando do amor, se você sabe o que é o amor, então, você fica comprometido, porque se você não fizer, você peca, entendeu? Porque isso aí é o amor. Olha o versículo 4 do capítulo 13. O amor é, ele já vai definir, ele está definindo o que é o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com injustiça. Aqui já tinha pecado uma boa parte das pessoas, né? Mas congratula-se com a verdade, quer dizer, ele gosta da verdade, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais é vencido. É, quando a gente fala do amor, a gente está falando de uma coisa que faz suplantar todas as maldades humanas. Todas as maldades do pecado. Ele é paciente, por quê? Porque tem alguém que está tirando sua paciência. Ele está dizendo assim, mas quando você exerce com amor, né? Um marido que joga a roupa em qualquer lugar, tipo o João, né? Tira a meia e joga ali no canto. Minha esposa, com muita paciência, porque ela ama, ela vai lá, né? Os seus filhos bagunçam a casa, né? Minha esposa que fala, meu Deus, a gente não vence. Eu limpo, vocês bagunçam. Eu limpo, vocês bagunçam. Minutos, eu limpo, vocês bagunçam, né? Mas por causa do amor, ela é paciente, ela exerce a paciência com todo mundo. Então, o amor é benigno, ele não pensa o mal. Pensa assim, você consegue pensar o mal para os seus filhos? Acho que eu vou bater o carro para eles se machucarem.
Não.
De jeito nenhum.
Não, entende? O amor é benigno, ele pensa coisas boas. E na grande maioria das vezes, por causa do nosso pecado, a gente julga as pessoas e a gente julga sempre pro lado ruim, não pro lado mal. A gente sempre pensa que as pessoas estão fazendo o mal para a gente, não o bem. O amor é benigno.
Sim.
O coração de quem ama é bom, é bondoso, só vê o bem,
é
não
pronto,
vê o mal.
Tem disposição para
disposição
o bem, né?
Disposição para o bem, para a paz, né? Que a gente falou.
E eu acho que a mensagem aqui da nossa ouvinte Cris, que está na Alemanha, fala também sobre isso, que ela diz o seguinte, que está gostando muito do tema, achou bem interessante. Ela, sou cristã, infelizmente vi que aqui essa questão de comunhão e de amar seu próximo é muito fraca. Eles estudam muito a teologia e acabam às vezes se perdendo da verdadeira mensagem, o amor ao próximo. Até às vezes pensei em sair da igreja, mas não é a solução. E sim, falo e entendo bem alemão, por isso acho estranho essa questão cultural, né? E a Cris, pelo jeito, está bastante tempo lá na Alemanha. Ela até pediu desculpas, né, pelo português que está feio. A gente entendeu perfeitamente, Cris. Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência. Legal. E é isso, realmente, essa questão do amor, né? O amor ao próximo.
Então, existe o dom de línguas? Claro que existe. Ele é mistério? Ele é mistério. Se ele vai ser feito, ser praticado no culto público, precisa de intérprete. Se vai ser praticado de maneira individual, tranquilo. Quem ora em mistério, edifica a si mesmo. Joia, entendi. Eu faço isso. Agora, naqueles dois textos anteriores, apesar desse trabalhar os dois âmbitos, tanto de línguas naturais, e ele fala, eu oro muito mais que você, eu falo muito mais línguas do que vocês, ele está falando de maneira humana, mas ele também ora em mistério. Então, esse texto, apesar dele trabalhar aí, ele pode ser afirmado aí também como um aspecto de línguas espirituais, língua dos anjos, línguas de mistério.
Chegou mais
manda ver, Michel.
Você que é a produtora.
A Ana Paula Machado, de Santa Catarina, ela disse o seguinte, nunca falei em línguas, mas tive uma experiência uma vez. Tinha uma irmã que chorava muito e orava em línguas, e eu consegui entender parte da oração dela.
eu não tenho nem o que falar disso, é maravilhoso.
Maravilhoso.
E a Ana Paula, né?
Ana Paula, de Santa Catarina.
E compartilha com a gente. Posso aqui o que você sentiu, o que Deus ministrou no seu coração quando você interpretou o mistério que a outra pessoa estava falando.
Pastor, eu vou isso me arrepia e até dá vontade de sair lágrimas dos olhos quando a gente
assim
vê.
Também.
Eu me recordo, quando tinha 16 anos, eu fui numa vigília, os jovens da igreja, a gente participava de vigílias, né? Uma experiência particular, ouvinte, não estou generalizando, tá? Mas, Michele, eu estava jovem, adolescente, a gente tem aquela fase de dificuldade de estar firme na igreja, né, pastor João Paulo? Vêm as namoradas que não estão na igreja, vêm os colegas que convidam você para sair para... Eu não era de balada esse negócio, né? Mas, enfim, você fica naquela fase fraca do jovem, né?
Sim.
Os pastores sempre ali, mas eu estava lá na igreja, mas o pezinho no mundo, né? E um dia, numa vigília, veio um pregador, um convidado, ele era do interior de São Paulo. Ele apontou para mim, chamou pelo meu nome. Não me conhecia, Ricardo e tal. E eu não lembro agora, mas ele trouxe uma palavra de edificação para mim.
E aquilo te arrepiou.
Demais, eu nunca esqueci isso. A minha esposa estava lá no dia, ela viu também.
Ela viu.
Ele me chamou pelo nome. Ele não me conhecia, nunca tinha visto aquele homem, de jeito nenhum. Ele me chamou pelo nome Ricardo e assim... Foi aquilo muito grande para mim. Eu senti de verdade, eu vi com os meus olhos uma ação de Deus que me levantou, pastor João Paulo.
Um exemplo, um último aí para encerrar.
Sim, eu acho que a gente vai ter que fazer parte 2, porque tem outra pergunta, não vai dar
fazer
tempo.
Parte 2 outro dia desse
porque
programa.
É o seguinte, eu fui de uma igreja que a igreja toda começou a orar em línguas, era uma igreja batista, sim, e o pastor não. Uhum. E eu me lembro do pastor orando e chorando no púlpito. Uhum. Pastor, ele falava assim, Deus, e chorava. Cura a igreja está enfeitiçada. Uhum. O demônio tomou conta da igreja, pai. E chorava. Pai, a igreja está enfeitiçada, isso é feitiçaria, expulsa isso e tal. Meses, a igreja orando em mistério, né? Um dia, uma pessoa levantou, um homem se levantou e começou a falar em línguas assim, uhum, no público, né? Mesmo, direcionado para ele. E aí lá de trás saiu uma senhora, né? A igreja não era tão pequena, mas sim, também não era tão grande. Tinha, sei lá, 300, 400 uhum, pessoas. E essa mulher virou e falou assim, ei, meu servo, bem assim, é com você. Aí o pastor já travou. Uhum. No meio da pregação, isso aconteceu. Ficou todo mundo olhando e falou, ei, não fala que o dom do Espírito que eu estou derramando sobre a igreja é feitiçaria.
Uhum.
Cuidado com o que você fala. O camarada falava aqui e a mulher interpretava lá atrás, uhum, falando diretamente com o pastor no meio do sermão dele.
Uhum.
Aí ele travou, começou a chorar e ele falou assim, é bom você ficar de joelhos diante de mim. Camarada caiu de joelho e começou a orar em línguas. eu fiquei lá assim, meu Deus, que é isso?
Que experiência.
Eu andava bem perto do pastor nessa época também, uhum, todo mundo ali, moçadinha, a gente andava junto com o pastor, era na casa dele e tudo mais. É um negócio assim, absurdo, entendeu? Então, como é que a gente nega esse tipo de coisa? Ah, mas tem texto que fala de línguas humanas, tem texto que fala de línguas de mistério, ponto final. Uhum. Qual é a pergunta?
O Alfeu, ele diz o seguinte, como saber se a língua espiritual que vem em minha mente para falar é de fato espiritual ou apenas uma sugestão psicológica?
Bom, muito bem, a gente tem um negócio que se chama, que também é um dom, né? Um dom de discernir espíritos, né? Precisa de um dom dessa revelação do espírito para poder te falar isso. Mas lembra, se você está em secreto, orando com Deus e de coração puro e limpo diante dele, muito difícil vai ser uma sugestão da sua própria mente.
Que pena, terminou, mas vai ter a segunda parte aí, porque o pastor João Paulo é muito conteúdo lindo. Michele, obrigado pela participação, olhando para aquela câmera, obrigado a você, ouvinte, e acompanhe Nos Caminhos da Fé, a qualquer hora e em qualquer lugar, siga o amor e siga também Nos Caminhos da Fé nos podcasts. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.